Bem-vindos ao DDBet. Imagine que você é um servidor público comum. Numa terça-feira qualquer, o seu chefe coloca um processo enorme na sua mesa e diz: assina aqui o recebimento dessa obra.
O famoso pesadelo surpresa do papelório.
Exato. E você confia, né? Afinal, é o seu chefe e os papéis parecem estar em ordem. Mas e se essa obra desabar daqui a 2 meses por causa de um material, tipo, de péssima qualidade? Com as novas regras do jogo, você, o indivíduo que assinou aquele único papel, pode pegar até 8 anos de prisão. Você assinaria com tranquilidade?
Nossa, eu diria que a grande maioria não dormiria à noite com uma pressão dessas. Essa é a definição perfeita da armadilha em que muitos se encontram hoje. E, bom, é exatamente por isso que estamos aqui.
Pois é. Nossa discussão de hoje mergulha nas entranhas das contratações governamentais no Brasil. Como defensora dessa nova visão, eu olho para a dinâmica atual entre quem gerencia e quem fiscaliza os contratos públicos e vejo um choque de realidade necessário.
E eu estou aqui do outro lado da mesa. Eu vou trazer a perspectiva de que essa estrutura toda é, na verdade, insustentável.
Certo. A pergunta central que emerge do material que estamos dissecando é muito clara. Essa hiperindividualização das responsabilidades, exigindo que o servidor responda na esfera civil, administrativa e penal, somado a uma divisão rígida de tarefas, realmente limpa a máquina pública e traz eficiência?
Ou, né, estamos apenas jogando a culpa de falhas estruturais de um sistema que já nasce quebrado nas costas do servidor lá da ponta da linha?
Essa é a grande questão. Bom, eu defendo que essa responsabilização rigorosa, junto com a obrigação de um planejamento técnico prévio, é a evolução dolorosa que a gente precisava. É o que quebra os ciclos históricos de incompetência e, claro, de corrupção.
Olha, eu discordo frontalmente dessa visão de que o medo e a punição trazem eficiência. E te explico o motivo ao longo da nossa conversa. Na minha perspectiva, todo esse arcabouço teórico impõe um fardo irreal. A intenção pode até ser boa, mas pune o indivíduo isolado por problemas de uma estrutura que, na grande maioria das vezes, não tem pessoal suficiente, não tem orçamento e, principalmente, não possui a expertise técnica que a lei exige.
Vamos olhar de perto para a estrutura do que efetivamente mudou, então? Historicamente, a administração pública no Brasil funcionava numa pirâmide de comando quase cega, sabe? Muito verticalizada.
Sim, onde o chefe mandava e o resto só obedecia.
Exatamente. O político ou o diretor decidia que queria comprar alguma coisa e a base técnica apenas executava a burocracia e assinava. A nova legislação pulveriza essa pirâmide. O material nos mostra que agora o foco está na gestão por competências e na chamada segregação de funções.
Que, na teoria do papel, é um balé gerencial perfeito, né?
Mas é um balé com consequências reais. Para deixar bem prático para quem nos ouve, quem tem a ideia de comprar não é a mesma pessoa que faz o edital. E quem publica a licitação não é a mesma pessoa que recebe o produto. E, claro, quem atesta a nota fiscal não é quem solta o dinheiro. O grande motor dessa transformação é o ETP, o Estudo Técnico Preliminar. A época do copia e cola do edital do ano passado acabou.
Será mesmo que acabou?
A lei diz que sim. O ETP obriga a administração a parar, ir ao mercado, estudar soluções diferentes e justificar tecnicamente o porquê de estar escolhendo o produto A ou B. E se a pessoa burla isso com dolo ou fraude, a tipificação penal é implacável, penas de reclusão muito severas. Essa ameaça individual, sabe, esse peso no CPF do servidor, é o que tira a engrenagem da inércia.
É, na teoria é uma maravilha, mas na prática a banda toca de um jeito muito diferente. O texto da lei e a sua defesa dela assumem que toda a prefeitura ou autarquia brasileira tem um quadro vasto de funcionários altamente especializado.
Não necessariamente.
Aparece uma multinacional europeia lendo o texto. A realidade caótica das nossas repartições é outra. A lei diz que o gestor administra o contrato de longe e o fiscal vai a campo conferir a minúcia técnica. Só que no dia a dia, o que a gente vê? O gestor frequentemente recebe um processo já mastigado. Ele cai de paraquedas num planejamento do qual não participou e vira um mero carimbador.
mas ele tem a prerrogativa de analisar antes de acenar. Ele não é obrigado a aceitar às cegas.
Ter a prerrogativa é bem diferente de ter a condição material de fazer isso, viu? Especialmente no meio de 300 processos na mesa. E no caso do fiscal, é ainda mais dramático. A fiscalização é uma função inerente ao cargo público. O servidor não pode simplesmente cruzar os braços e dizer: "Ah, eu não quero ser fiscal desse contrato."
Mas a gestão por competências.
Peraí, deixa eu só concluir esse ponto das punições. Ele é nomeado e ponto. E aí você tem a sombra constante dos processos administrativos disciplinares, os PADs, pairando como uma guilhotina. O servidor vive sob a ameaça de responsabilização civil ou penal baseada numa falha que nasceu lá atrás, num planejamento genérico de outra pessoa. Nós estamos, na verdade, criando uma esteira de criminalização do trabalho puramente operacional.
Entendo, mas essa teoria do ETP e da responsabilização só faz sentido se a gente trouxer para o chão de fábrica, para o cotidiano. Vamos sair um pouco do juridiquês. O material base traz o dilema do café ruim, que eu acho, sinceramente, o laboratório perfeito para testarmos isso.
Ah, o famoso cafezinho de repartição?
Isso. Imagine que uma repartição pública faz uma licitação e compra um pó de café que é absolutamente intragável. No modelo antigo, a culpa evapora. O fiscal da Copa culpa o setor de compras, o compras culpa o fornecedor culpa o preço pago pelo governo.
E todo mundo na repartição continua tomando café ruim e reclamando pelos corredores. Ninguém é o culpado, né?
Exatamente isso. Mas sob essa nova ótica normativa, a lógica muda de figura. O problema não nasceu no dia da entrega da mercadoria. Ele nasceu na falta de um ETP bem elaborado. O ETP não é preencher linguiça. Se o planejamento lá atrás não define parâmetros mínimos de torra, de qualidade, e apenas pede, tipo, pó escuro para infusão, a empresa vai entregar terra e estar dentro da regra.
Certo, concordo com essa mecânica.
Então, quando a lei pune o fiscal por atestar um lixo, ela força esse indivíduo a virar para o seu gestor e dizer: olha, eu me recuso a assinar esse recebimento no futuro se vocês não fizerem um ETP que defina a qualidade de verdade. A pressão individual força a comunicação institucional.
Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Eu concordo que o exemplo do cafezinho é muito didático, só que ele também ilumina perfeitamente a armadilha do sistema que você defende.
Armadilha como?
Vamos destrinchar a mecânica prática disso. Se o setor de planejamento fez o tal ETP e pediu uma bebida genérica, e o fornecedor picareta entregou exatamente uma bebida genérica dentro da especificação do edital, o fiscal de recebimento fica de mãos atadas. Ele não tem margem. Ele é legalmente obrigado a atestar aquela nota fiscal.
Porque a entrega cumpre o contrato ao pé da letra, certo?
Sim. Ele não pode inventar uma exigência de qualidade de sabor na hora do recebimento que não estava no edital. E é aqui que entra um dos pontos mais fascinantes e, olha, irônicos do material que analisamos, o uso de ferramentas automatizadas.
Ah, sim, onde a tecnologia mascara o problema da falta de competência técnica.
Mascara e legaliza o problema. Pense no cenário. O setor de compras de um município está completamente atolado de demandas. Eles abrem o ChatGPT e jogam um comando: escreva um estudo técnico preliminar detalhado para a compra de café para um órgão público.
É, o que acontece bastante.
Demais. E a inteligência artificial, em 5 segundos, cospe um documento de 20 páginas. Tem jargões complexos, tem matriz de gestão de riscos, a formatação é digna de prêmio, passa por qualquer crivo de tribunal de contas se eles olharem apenas a forma do documento. Mas como o próprio texto aponta de maneira brilhante, o ChatGPT nunca apertou um parafuso.
Uhum.
A máquina não toma café. Ela não sabe que o órgão precisa de embalagens específicas para evitar umidade naquele almoxarifado antigo. A administração produz com isso uma mera ficção jurídica.
Um documento impecável na forma e completamente oco na função.
Exato. E quando a entrega desse material inútil ocorre lá na ponta, a lei vai atrás do sistema abstrato que permitiu o planejamento fictício por inteligência artificial.
Não vai. A lei encontra o rosto do fiscal humano na ponta da linha e o pune. O sistema legal acha um bode expiatório rápido e chama isso de eficiência.
Olha, você levanta um contraponto excelente. É verdade que um documento gerado por IA, sem revisão crítica de um cérebro humano focado na necessidade real, é uma catástrofe disfarçada de burocracia. E eu compreendo o receio de que o fiscal acabe virando a corda arrebentada.
É o que mais acontece.
Mas isso nos obriga a olhar para a questão humana fundamental aqui. Quem são as pessoas forçadas a executar tudo isso? Você está partindo da premissa de que a lei amarra o servidor, mas não oferece defesa. O material discute jurisprudência e normas específicas, como o Acórdão 722 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Isso não é um pedaço de papel inútil, é um escudo prático para ele.
Um escudo como se ele não tem como dizer não para a chefia?
Mas ele tem. Vamos entender o mecanismo de como esse acordo empodera quem está lá na base. Primeiro ponto. O tribunal proíbe que servidores comissionados, que são aqueles encargos de indicação política que podem ser demitidos sumariamente pelo prefeito amanhã, sejam nomeados como fiscais de contrato.
Certo. Exige servidor efetivo.
Isso. Exige servidores do quadro efetivo porque a estabilidade dá a eles a garantia de poder dizer não a ordens absurdas. E o segundo ponto, ele blinda de forma inegociável as quatro fases da segregação. Quem faz o pedido não publica. Quem publica não recebe o material. E quem recebe não assina a ordem de pagamento. Isso impede que o risco se concentre em uma só mão.
Espera, vamos aterrar essa lógica do Tribunal de Contas nos exemplos agonizantes que o próprio material nos apresenta. Porque no papel, nos gabinetes climatizados do tribunal, essa separação é linda. Mas imagine aquele caso clássico levantado no texto. Você tem um técnico em edificações ou uma assistente administrativa forçados a montar um edital para compra de pneus de máquinas pesadas.
Certo.
Pneus de motoniveladoras e retroescavadeiras. Eles não entendem absolutamente nada de mecânica pesada.
Mas a legislação de gestão por competências diz claramente que a pessoa pode declinar da nomeação se não tiver o preparo técnico. Ela não é obrigada.
Na teoria, sim, ela pode. O que o material nos mostra como retrato do Brasil real é o outro caso que analisamos. A farmacêutica de uma unidade básica de saúde que é designada para ser fiscal do contrato de aquisição de dietas nutricionais. Ela é da farmácia, não é nutricionista. E ela não tem o laboratório para testar a densidade calórica do lote.
Uhum.
Ela tem total clareza da sua incompetência técnica para aquilo. Aí ela obedece à sua cartilha. Ela faz um memorando fundamentado na lei e diz: estou declinando desta função por falta de qualificação técnica. E sabe o que acontece na vida real? A chefia direta simplesmente nega o memorando.
Eles devolvem o processo.
Devolvem e falam: você é a servidora que temos aqui, o contrato precisa rodar, assina a portaria. Em um município do interior, com, tipo, 20 servidores concursados na prefeitura inteira, não existem quatro pessoas de departamentos diferentes para fazer a segregação de funções. A farmacêutica fica com a corda no pescoço. Se um paciente de UTI passa mal, ela é quem responde. Onde é que está o escudo prático do Tribunal de Contas nessa situação de coerção?
Eu entendo porque você pensa assim, de verdade. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre esse exato cenário. O escudo está na maneira como ela utiliza as próprias diretrizes do arcabouço normativo para reverter o jogo. Você e muitos servidores partem da premissa de que o não imposto pela chefia é o fim da linha e a pessoa só tem que se conformar com o risco penal.
Para a maioria, é o fim da linha, sim.
Mas a gestão por competências muda exatamente isso. Se o chefe nega a recusa dela, a farmacêutica tem o dever primário de documentar essa ordem. Ela não guarda apenas um e-mail, ela protocoliza formalmente a objeção. Mas não para por aí. O sistema ensina a transferir o risco técnico. Sabe como ela executa isso na prática?
É o que eu adoraria saber, porque o produto vai chegar na porta do almoxarifado dela do mesmo jeito.
Sim. O produto vai chegar, mas ela oficia o gestor superior e o ordenador de despesas, dizendo mais ou menos o seguinte: fui mantida como fiscal por ordem superior. No entanto, reitero que não possuo instrumentos laboratoriais. Portanto, para que eu possa assinar a nota fiscal com segurança, requeiro que a administração contrate um laboratório terceirizado para fazer a análise técnica de uma amostragem.
Exigir um laboratório terceirizado no meio da execução.
O próprio ETP deve prever o custeio disso lá no começo. A administração é obrigada a contratar ou buscar parceria com outro órgão que faça o teste. Quando o laudo do laboratório independente chega dizendo que o produto é seguro, aí sim a farmacêutica chancela o recebimento, baseado em um parecer técnico que não é o dela. O mecanismo está em vigor. O que falta é a cultura de usá-lo sem medo.
Esse é um argumento convincente na teoria, mas você considerou o caos logístico disso? Transferir o risco exigindo laudos laboratoriais externos a cada lote de entrega? Você tem noção de que isso consome um tempo brutal na máquina pública? A administração simplesmente trava. O paciente fica esperando a dieta.
Trava a entrega daquilo que tem potencial para ser uma fraude ou um risco fatal à saúde. E quando essas ferramentas processuais são usadas, o poder prático de um fiscal isolado frente a fornecedores milionários é de fato monumental.
Monumental. Eu acho uma palavra bem forte para descrever preencher papel.
Monumental no sentido de frear ilegalidades com autoridade. O material de apoio nos entrega aquele caso espetacular ocorrido na subprefeitura de Curitiba. É um exemplo que, olha, todo servidor deveria ter emoldurado.
Ah, o caso do caminhão. Sim.
Um fiscal de contrato de zeladoria, responsável por monitorar as equipes de roçada de mato, ele recebe a ordem de serviço para atestar o trabalho da empresa terceirizada. Ele poderia ter feito um cheque visual, superficial, de longe, né? Mas o que ele fez?
Ele foi checar o equipamento.
Ele estava munido das exigências do novo modelo de planejamento. Exigências que estabeleciam que os equipamentos não podiam ter mais do que 8 anos de uso. Ele vai até o caminhão da equipe, olha o estado físico da lataria, desconfia e exige a documentação. Ele mesmo vai lá, checa o chassi e cruza com os papéis do edital. O que ele descobre no meio do pátio? Uma fraude. Era um famoso caminhão cabrito.
Um crime clássico de alteração de veículo.
Sem dúvida. E aquele fiscal não precisou ser um delegado de polícia ou chamar perícia na hora para barrar a situação. Ele utilizou o poder puro de verificação documental. Ao cruzar o checklist do anexo do contrato com a realidade, ele impediu um crime contra o erário público e deu base para a punição da empresa. É essa autoridade que o rigor documental proporciona. Quando os editais exigem diários de obra detalhados, eles não estão criando burocracia sádica. Eles estão entregando uma armadura para o servidor provar o que está atestando.
Eu bato palmas com entusiasmo para a ação desse fiscal em Curitiba. Foi uma atitude cirúrgica e corajosa. Mas o perigo gigantesco da sua argumentação é querer transformar o heroísmo e a exceção na rotina exigida do trabalhador médio. Você chama essa exigência extrema de relatórios de armadura. Eu olho para isso e vejo uma camisa de força.
Mas por que uma camisa de força se isso os protege?
Porque precisamos analisar com seriedade o ecossistema de pressão que essa hiperdocumentação gera no psicológico de quem atua lá dentro. O material relata um caso que beira o surrealismo. Uma grande prefeitura faz uma licitação milionária para iluminação pública de eventos de grande porte. É algo que envolve alta tensão, logística pesada, estrutura para milhares de pessoas. Uma empresa aparece querendo vencer a licitação e apresenta um atestado de capacidade técnica testando o quê? A instalação de 20 pequenas tomadas elétricas.
O que é uma piada absoluta em termos de complexidade de engenharia.
Uma piada que o sistema aceita como início de conversa. E quando os gestores e a comissão de licitação barram e desclassificam essa empresa por uma óbvia falta de capacidade, o que a empresa faz? Ela judicializa. O material descreve que essas empresas entram com recursos no Tribunal de Contas, muitas vezes brigando por diferenças de centavos nas planilhas.
Sim, o tal do litígio predatório.
Exatamente. E conseguem liminar estravando todo o processo de contratação. O gestor, o pregoeiro, o fiscal, eles passam a dedicar semanas de trabalho não gerenciando o serviço da cidade, mas respondendo a batalhas jurídicas insanas promovidas por fornecedores parasitas. E esses fornecedores usam o quê? Justamente as brechas do excesso de formalismo do nosso sistema para tentar vencer pelo cansaço.
Mas você percebe que a raiz desse litígio não é a lei nova exigir clareza, e sim a nossa cultura de mercado, que é extremamente contenciosa e muitas vezes de má fé?
Mas o arcabouço normativo alimenta essa cultura predatória ao criar exigência de justificar até a cor da tinta da caneta. É isso que gera o que muitos chamam de paranoia administrativa. Tente entrar na cabeça do servidor. Ele acorda de manhã pensando em como não se tornar o próximo alvo de um PAD e não em como entregar um asfalto melhor. A hiperdocumentação toma conta da vida funcional.
Mas documentar é o trabalho deles.
Mas em excesso, o foco genuíno no interesse público é jogado para escanteio. A autoproteção assume o controle total do volante. Quando os promotores do Ministério Público ou auditores do controle interno têm o poder de mutar violentamente o patrimônio do servidor com base em avaliações muitas vezes subjetivas de que houve omissão na fiscalização, o que acontece? Acontece o famoso apagão das canetas. Ninguém mais quer tomar decisão. O gestor tem medo. A máquina não trava só o que é errado, como você disse. A máquina estagna.
O apagão das canetas e esse receio agudo de assinar documentos são fenômenos reais. Eu não posso ignorar isso de forma alguma. A pressão psicológica existe sim, mas eu convido todos a enxergarem esse momento como dores intensas de crescimento.
Dores bem intensas.
Nós precisamos encarar a história da administração pública. Nós carregamos um legado profundo de amadorismo institucional. Aquela cultura do sempre fizemos assim, dá um jeitinho que passa, custou centenas de bilhões aos cofres públicos ao longo das últimas décadas. A transição dessa cultura leniente para um ambiente altamente padronizado gera atrito, gera desconforto.
E gera estagnação, como eu apontei.
Mas a lei não exige perfeição imediata, ela exige um método. Ao obrigar o indivíduo a documentar cada recusa, a exigir relatórios fotográficos, a mapear o risco por escrito, a invisibilidade do trabalho mal feito desaparece. O servidor que preenche o checklist com rigor não está sofrendo de paranoia. Ele está exercendo o profissionalismo em seu estado mais puro. É a lei forçando a administração a crescer e a barrar os aventureiros.
Novamente, a intenção do legislador, a filosofia por trás disso, é inegavelmente virtuosa. Ninguém em sã consciência a favor da incompetência ou da fraude em licitações. No entanto, escolher aplicar uma terapia de choque com dosagem potencialmente letal na base da pirâmide é um equívoco metodológico.
Você acha que foca na parte errada do problema?
Totalmente. Aplicar punições extremas na esfera civil, na administrativa e principalmente na penal contra indivíduos singulares, enquanto o arcabouço ainda força o técnico de edificações a atuar como fiscal de Pinel ou a farmacêutica a validar licitação alheia, é atacar agressivamente o sintoma, ignorando por completo a doença. A responsabilização só é moralmente sustentável quando o indivíduo tem pleno poder de decisão e capacidade orçamentária.
Acredito que aqui chegamos ao cerne absoluto da nossa divergência. Mas eu também vejo, a partir de tudo que debatemos, que há um consenso prático e incontornável brotando de ambas as nossas visões.
É mesmo. E qual seria esse ponto pacífico na sua visão?
Que no cenário exato de hoje, quer a pessoa acredite que a lei é a salvação, como eu, ou acredite que é uma guilhotina, a única tábua de salvação do gestor e do fiscal de contratos é a documentação exaustiva. É respeitar rigidamente as quatro fases da segregação de funções.
Ah, isso eu não posso negar.
E é nunca ceder à pressão da chefia para assinar o recebimento de algo que não domina sem antes oficializar o pedido de socorro técnico ou perícia. E entender que o planejamento, quando feito além da superfície automatizada do chat GPT, é o melhor colete à prova de balas que a burocracia permite.
Com certeza absoluta. No final do dia, o papel aceita qualquer teoria acadêmica. Mas os registros formais, os e-mails protocolados e os relatórios assinados são a única coisa que fica entre o servidor e um tribunal de responsabilização.
Nossa discordância conceitual, contudo, se mantém firme. Eu ainda não sei se essa obrigatoriedade da hiperdocumentação atua como a cura para o paciente adoecido que é o Estado, ou se as travas jurídicas vão acabar induzindo esse mesmo paciente a um coma burocrático irreversível.
O que só demonstra quão fascinante e complexa é a mecânica do Estado, não é? O nosso material levanta dezenas de outros conceitos profundos, desde o detalhamento das matrizes de gestão de risco até as controvérsias em torno das tipificações penais, que sem dúvida merecem que quem atua na área mergulhe de cabeça em estudos mais aprofundados.
Fica então a grande reflexão para o ouvinte. Quando a contratação desanda lá no final do processo, quando a ponte cede ou o medicamento chega errado, a culpa de fato é do indivíduo que canetou o último formulário de atestado ou da fundação sistêmica que desde o dia 1 não foi projetada para suportar a complexidade da realidade?
Essa é a provocação fundamental que deixamos com vocês hoje. Tem muito mais sobre esse assunto para ser explorado no material de base. Muito obrigada por acompanhar essa nossa discussão. Até a próxima!